Bruna, nesse bloco temos entrevista, né?
Isso, conversamos via telefone com a fisioterapeuta e professora de yoga, Sandra Barros. Bom dia, Sandra. Obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Bruna. Bom dia, caros ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo algumas dúvidas e até mesmo orientando a população da terceira idade.
Sandra, hoje, né, é o Dia Mundial de Prevenção a Quedas. Claro que essa data ela é genérica, mas ela também foi criada pela Organização Mundial da Saúde, né, incorporada pelo Ministério da Saúde do nosso país, para alertar principalmente os idosos. Você podia citar para nós alguns fatores que levam à queda dos idosos, especialmente nas residências?
Então, realmente as quedas nos idosos, né, elas são a principal causa de morte acidental. Então, os maiores acidentes causados na terceira idade, que levam à morte, realmente são as quedas, né? Essa população é uma população que tá crescendo, segundo a projeção do IBGE, é que em 2042, daqui a 22 anos apenas, nós vamos ter cerca de 57 milhões de idosos, né? Então é um número bem grande, a população está envelhecendo e queremos que ela envelheça com saúde, né?
Uhum. Sandra,
então, em relação às causas e aos fatores, o que é que leva, né, realmente a queda no idoso? É a idade mais avançada, as doenças que esse idoso apresenta, uhum, e o meio ambiente que ele está inserido. Ou seja, existem alguns fatores assim que levam mais a quedas do que outros. Por exemplo, a diminuição da visão, as cataratas, né? O idoso costuma apresentar a catarata e quando ela não é tratada, existe uma diminuição na visão e isso pode levar a uma queda, né? Uma provável queda e a imobilidade do idoso. A fraqueza na musculatura também, que é uma perda natural, a gente vai envelhecendo e vai perdendo músculo, vai perdendo a densidade óssea. Então, a fraqueza muscular e as causas musculoesqueléticas do esqueleto e da musculatura também levam a quedas. As alterações no equilíbrio, né? A parte de como está a saúde do nosso cérebro também acaba levando à queda, né?
Uhum. Sandra,
dentro dessas alterações todas, as doenças que mais afetam o sistema motor, por exemplo, é o Parkinson, temos a esclerose múltipla, a hidrocefalia, artrose no joelho principalmente, vemos dentro da fisioterapia muitos idosos com artrose no joelho, no quadril, e que não cuidaram antes, né, no momento certo, e daí leva a certas incapacidades que depois causam uma queda, né, no idoso.
Uhum.
A neuropatia diabética, ou seja, quem apresenta diabetes, que tem muita gente diabética, costuma ter um dano nos nervos.
Uhum.
Esse dano do nervo, né, acaba criando uma neuropatia. Então, as pessoas com diabetes têm que ter uma atenção realmente especial, tá? As sequelas físicas também relacionadas ao AVC, ao acidente vascular cerebral. O consumo de bebidas alcoólicas. Tá? Muitos idosos consomem uma grande quantidade de bebida alcoólica,
uhum,
e isso interfere muito na parte do equilíbrio. Então, acaba ocasionando quedas que levam à imobilidade, né?
Uhum.
E essa imobilidade pode até causar a morte precoce do idoso. Uma coisa muito interessante também que eu vejo nos meus atendimentos na fisioterapia é o uso de medicamentos. A gente fala de polifarmácia. Às vezes o idoso que faz uso de 4 ou mais medicamentos em simultâneo, ao mesmo tempo, né, como sedativos, hipnóticos, ansiolíticos, eles têm mais probabilidade de ter queda. Então, tem que cuidar com o uso de medicamento, né? Tipo, tem que ser recomendado mesmo pelo médico geriatra,
uhum,
né? O médico de família, não fazer uso de medicamento aleatoriamente. Só, o vizinho falou que era bom, eu vou tomar. Não, esse uso de medicamentos pode ter várias consequências e também ajudar nas quedas.
Sandra,
na falta de equilíbrio, na falta de força.
Tá certo. É. 11 horas 46 minutos agora. Sandra, esses casos de quedas, você tem dados, informações, ele pode ser mais acentuado em homens ou mulheres? Tem alguma informação a respeito disso?
Então, no geral, nós temos mais registro de quedas entre as mulheres do que os homens. A gente, assim, não tem, assim, artigos, ainda não se sabe exatamente o motivo dessa diferença. Porém, nos consultórios médicos e nas clínicas de fisioterapia, a gente percebe que as mulheres, durante o processo de envelhecimento, o processo natural do envelhecimento, elas tendem a acumular mais doenças, como artrose e diabetes. Uhum. Então, artrose e diabetes a gente percebe mais no sexo feminino do que no masculino. E essa artrose e o diabetes, ele leva, são fatores de queda nos idosos. Então, por esse motivo, a gente classifica que as mulheres, elas têm um registro maior do que os homens na queda, na terceira idade. Sim. Então, cuidado com artrose, com diabetes, vá sempre no médico, mantenha sob controle.
Falando aqui ainda a respeito dessa questão das mulheres e também, claro, dos homens, o que, que pode ser feito para ser evitado?
Olha, em relação a assim, para ser evitado, eu gosto dessa palavra de prevenção, porque assim, quando a gente previne e evita, é tão mais fácil da gente envelhecer com saúde, tendo menos problemas. Então, assim, a prevenção realmente ela traz um grande significado em termos de saúde no idoso, né?
Uhum.
O que a mulher pode fazer? Primeiro, passar por uma consulta com um médico geriatra, ou até mesmo com o seu médico de família, aquele médico que o indivíduo, o idoso, tem mais segurança, né? E avaliar quais são as condições clínicas dessa paciente, né? Às vezes, um simples ajuste na medicação, uma proposta de uma boa fisioterapia feita por um especialista, exercícios físicos de fortalecimento, né? Treinamento específico para o equilíbrio. Então, o médico geriatra pode até propor suplementos orais de vitamina D e cálcio para a prevenção da osteoporose, que a gente vê bastante mais em mulheres do que em homens. Então, é procurar realmente um médico geriatra, que com certeza vai propor esses suplementos, vitamina D, cálcio, vai propor uma boa fisioterapia, exercícios físicos de fortalecimento. Quando você fortalece o músculo, você fortalece o osso também. E a osteoporose é quando o teu osso começa a ficar poroso, né? Então, a musculação, por exemplo, é uma grande orientação para as mulheres nessa faixa etária, né? Após os 65 anos, para realmente prevenir a osteoporose.
11 horas e 50 minutos, faltando 10 para o meio-dia. Sandra, acredito também, dentro ainda dessas medidas de prevenção, que bem você já apontou para nós, é questão também dicas que você poderia passar nos cômodos de casa, né? Questão de tapetes, espaços, né, onde em nosso lar possa ter algum degrau, tudo isso também de maneira que possa ser evitado na residência onde tem pessoas idosas. Acredito que seja um grande benefício também para a saúde dessa população.
Sim, realmente eu faço bastante atendimento domiciliar à terceira idade aqui em Ponta Grossa, e daí na clínica Renove também. Eu sei que tem vários fisioterapeutas que fazem esse tipo de trabalho, e a gente não atende só o paciente em termos musculares, em termos fisiológicos.
Sim.
A gente orienta realmente para que eles consigam eliminar, por exemplo, fios que estejam espalhados pela casa, que às vezes, assim, sabe aquela extensão de tomada? Às vezes passa no meio da sala, por exemplo.
Aí o
idoso, né, ele já tem pouco equilíbrio, ele acaba arrastando pouca força muscular, ele vai arrastando o pé, então pode levar uma queda. Tapete. E eu, quando vou atender meus pacientes, eu peço para tirar todos os tapetes. Sem tapetes na casa.
Sim.
Né? E outros objetos que estejam no meio do caminho. Às vezes, se o piso for muito escorregadio também, a pessoa pode colocar um antiderrapante, né?
Um
local, assim, que é bem propício e favorável às quedas é o banheiro, por exemplo, os banheiros da casa, né? Que o piso costuma ser mais escorregadio, às vezes a pessoa toma banho, tem umidade no piso, né? Uhum. Então, sempre instalar suportes, tá? Aquelas barras, por exemplo, dentro do box do banheiro, para a pessoa, ou até mesmo aquela cadeira de banho que você compra em farmácia, e para a pessoa sentar, tomar o banho, porque às vezes usando shampoo, sabonete, o piso acaba ficando mais escorregadio, né?
Sim.
Então, colocar uma barra, corrimão nos corredores, principalmente no trajeto entre quarto e banheiro, porque o idoso usa muito esse trajeto, quarto, banheiro, banheiro, quarto, então não lembrar, sempre lembrar de colocar os corrimões. Na sala também, retira tudo, deixa o espaço da sala o mais amplo que você puder. Uhum. Não interessa se a sala é grande ou pequena, mas quanto menos móveis para a pessoa tropeçar e se bater, melhor, né?
Sim.
Usar uma coisa também que eu vejo muito, por exemplo, tem idoso que usa havaiana, né? Dá tanta havaiana, havaiana é algo bem brasileiro, né? Uhum. Então, eu proponho uma troca. Vamos usar sapatos com sola antiderrapante, principalmente se o piso for escorregadio. Nunca andar somente de meias ou havaianas. Troca. E uma coisa interessante é que o idoso costuma usar o chinelo, por exemplo, até o chinelo ficar deformado ou frouxo. Então, troca os seus chinelos, peça de presente para os seus filhos, para os seus netos, uma pantufa nova, um chinelo novo, porque o chinelo deformado ou frouxo pode levar também a uma queda, né? Uma coisa que eu percebo também é a iluminação. Uhum. Então, muito idoso tem problema visual, então a iluminação ela é super essencial nos corredores, no banheiro, né? Já, por exemplo, nas cozinhas, o idoso que cozinha, colocar os armários com as portas mais leves, as maçanetas grandes, né, para facilitar a abertura. E também, por exemplo, no guarda-roupa, as roupas que você mais usa devem ficar em lugar que seja mais, um acesso mais fácil, né? Lugar de fácil acesso.
Sandra, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Noticiário P7. Tenho certeza que nossos ouvintes ficaram muito contentes com as explicações e os microfones aqui da Rádio Ipiranga, né? Além do De Bem com a Vida, onde você também participa, estão sempre à disposição.
Eu que agradeço, foi um prazer estar junto com vocês e tudo de bom. Tenham um ótimo dia, um excelente dia.
Obrigado, Sandra. Parabéns aí pelo seu trabalho e também por essas dicas importantes, que com certeza contribui bastante para a nossa população, principalmente nessa faixa etária, a melhor vida, né?